Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Chegamos ao meio da semana na sua companhia aqui no Bem Viver. Eu sou a Nara Lacerda e na próxima hora a gente fica junto para falar de saúde, agroecologia, cultura, temas relevantes para esse momento que a gente está passando e, claro, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. De segunda a sexta-feira você ouve o Bem Viver às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. E também nos transmitem em diferentes horários as seguintes emissoras: Rádio Camponesa, de Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Às 11 da manhã, o Bem Viver também vai ao ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. Se você gosta de escutar podcasts, nós estamos por lá também. Você encontra a gente no Spotify e no Google Podcast. Eu vou pedir licença aqui para o meu operador de áudio, para minha produtora, para dar mais um recado nesse início de programa. Você está ficando em casa? Fique em casa se puder, viu? Esse é o recado de sempre aqui no Bem Viver e nós não vamos cansar de dar essa sugestão para você. Quem pode, fique em casa, porque essa é a melhor forma da gente conter a pandemia do coronavírus no Brasil. Vamos começar o nosso programa, então, depois desse recado? Vamos lá!
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa essa edição falando de um assunto importante, mas que muitas vezes é deixado de lado: os direitos das pessoas com deficiência auditiva. Com a adoção do uso das máscaras para proteção contra o coronavírus, a vida dessas pessoas mudou muito, porque para se comunicar elas fazem uso da leitura labial e facial, então estão tendo dificuldades para entender o que está sendo falado. As máscaras de pano ou outros materiais tão necessárias para a nossa saúde podem levar à perda de compreensão do diálogo pelos surdos, mas tem solução para isso, viu? Vamos conferir na reportagem de Adalto Gouveia, da Rádio Nacional.
O uso obrigatório de máscara facial oferece proteção aos indivíduos contra a pandemia do novo coronavírus. No entanto, os surdos e as pessoas com deficiência auditiva têm dificuldade de se comunicar com outra pessoa, pois o item cobre parte do rosto. O coordenador do Núcleo de Formação de Pessoal do Centro de Apoio ao Surdo da Secretaria de Educação do Distrito Federal e membro do Conselho Deliberativo da ADAPA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, Marcos Brito, fala sobre o problema da compreensão do diálogo durante a quarentena.
O ganho maior da máscara com visor não é para os surdos utilizar, é para as pessoas que vão entrar em contato com o surdo. Né? Então, o pessoal de padaria, o pessoal de hospital, dentistas, advogados, policiais, médicos, esses precisariam de uma máscara que tivesse essa parte transparente para que ele possa ver a leitura labial.
O coordenador avalia que uma opção seria a máscara feita de acrílico que cobre todo o rosto, mas permite ao surdo manter a percepção das expressões.
Surdo, no caso, que usa a língua de sinais, ele precisa das expressões do rosto da pessoa, chamadas de expressões orofaciais, não apenas a leitura labial, porque ele precisa ler todo o rosto. Ele precisa ler a sobrancelha, ele precisa ler a musculatura do rosto, e a máscara tampa esses movimentos. Então, com a máscara, perde aí mais de 80% das expressões que o rosto proporciona diante de uma comunicação.
Marcos Brito acrescentou que a ADAPA está traduzindo as informações sobre a pandemia em Libras. A comunidade surda pode acessar a página da associação pela internet ou pelo WhatsApp 61 98341 2228. com a produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Adalto Gouveia.
Importante chamarmos atenção para o assunto da reportagem. Eu vou repetir para você o número do WhatsApp da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. O DDD é 61 e o número é 98341-2228. Repetindo, 98341-2228, DDD 61. Lembrando que eles estão traduzindo para Libras as notícias sobre o novo coronavírus, então se você conhece alguém que tem deficiência auditiva, envie essa informação para essa pessoa. No Brasil, são quase 11 milhões de pessoas com essa condição. Do total, mais de 2 milhões têm deficiência severa. Isso significa que elas não escutam nada. A maior parte é de pessoas acima dos 60 anos. Os números são de pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em 2019. Vamos falar agora de solidariedade, dessas ações tão bacanas que estão acontecendo país afora e que a gente fica muito, muito, muito feliz em contar para você que escuta o Bem Viver. Camponeses e camponesas do assentamento 8 de Abril, que fica no município de Jardim Alegre, no Paraná, estão repartindo a produção de alimentos no campo com os moradores de cidades da região. Mais de 4 toneladas de frutas, grãos e hortaliças foram doadas para entidades e comunidades carentes. Além de levar comida para quem está precisando neste momento de crise, a doação de alimentos por trabalhadores sem terra do MST também está fazendo com que os moradores da cidade mudem a percepção sobre o movimento que sofre com as tentativas de criminalização da luta pela terra e as constantes ameaças de despejo de famílias acampadas e assentadas. Com ações concretas que matam a fome das pessoas, os agricultores chamam a atenção para a necessidade da reforma agrária popular, que permita aos camponeses continuar produzindo alimentos saudáveis para a população. Vamos ouvir a reportagem de Lia Bianchini, da redação do Brasil de Fato, no Paraná.
Na região centro-oeste do Paraná, 555 famílias do assentamento 8 de Abril doaram 4 toneladas de alimentos para entidades e comunidades dos municípios de Jardim Alegre, Arapuã e Ivaiporã, no sábado, dia 9. Essa é a segunda distribuição feita pelos assentados desde o início da pandemia de coronavírus. A primeira ocorreu no dia 17 de abril e também reuniu cerca de 4 toneladas. Valdemar Batista, hoje integrante da coordenação do assentamento 8 de abril, vive na comunidade desde a ocupação, em 1997. As memórias de Valdemar sobre o início da ocupação mostram que, assim como a terra passou a produzir, a relação com a população urbana frutificou.
Nós, que já fomos considerados aqui na região como vândalo, né, como ladrão de terra, como baderneiro, e hoje a gente vê a sociedade olhando para a gente e agradecendo, reconhecendo o assentamento, reconhecendo o MST como uma benção de Deus, que é o que a gente mais ouve as famílias dizer quando está recebendo o alimento, né? E de agradecer nós, dizendo assim que ninguém faz o que nós estamos fazendo, para nós é uma gratidão muito grande, né?
Entre os produtos doados estavam grãos, tubérculos, hortaliças e frutas. A distribuição foi feita por meio da Associação do Sem Teto Nossa Senhora do Rocio, de Jardim Alegre, do Lar Santo Antônio e da Paróquia Santo Antônio, de Ivaiporã, e da Igreja Assembleia de Deus, de Arapuã. A ação integra uma campanha nacional de doações de alimentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. No Paraná, mais de 90 toneladas já foram doadas em todo o estado. Com as ações de solidariedade, Valdemar diz ter esperança de que a luta do MST por acesso à terra possa ser reconhecida.
E que a gente espera que com isso, né, esses governos, as autoridades, reconheçam a nossa luta e façam o assentamento imediato das famílias acampadas, que não despeje, né, não faça o despejo das famílias, mas que as famílias possam ter um pedaço de chão, né, e ter o seu sonho conquistado, porque a reforma agrária ela é necessária, ela é importante.
No Paraná, mais de 7 mil famílias vivem sob ameaça de despejos desde o início das gestões de Ratinho Júnior, do PSD, à frente do governo estadual, e de Jair Bolsonaro, na presidência da República. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
Mais uma ação muito importante, protagonizada pelos agricultores e agricultoras que têm realizado um trabalho muito bonito, até mesmo cumprindo o papel que deveria ser do poder público neste momento de pandemia.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Oi, Joelma, como que estão aqueles seus tios de Japeri?
Oi, querida, estão bem. Minha tia tá com pressão alta, meu tio com diabetes, mas vão vivendo, né? Sabe como é? Vão levando.
E como é que eles estão se cuidando com esse coronavírus?
Então, eles não estão nem saindo de casa, né? Tem um vizinho que faz as compras e deixa lá na porta deles. E eles estão morrendo de medo de sair na rua. Acham que é o fim do mundo, o apocalipse.
Não é não. Ainda vão viver muito se eles se cuidarem. Mas nesse momento, eles devem ficar em casa mesmo. Não sair, não ficar perto de pessoas resfriadas, lavar sempre as mãos com água e sabão e tomar alguns cuidados.
Ah, bom saber. Vou falar com eles. Mas já tem vacina para esse tal de coronavírus?
Ainda não tem. É, eu acho que ainda é cedo, né, pra falar de vacina. Tem que fazer esses testes, eu acho que isso leva um tempo. Mas se todo mundo se cuidar, vai todo mundo sair dessa, né?
Ah, então a favela tem que estar unida. E aí poderemos vencer o coronavírus e evitar muitas mortes.
É isso aí, você falou tudo.
Somos Fiocruz, somos SUS.
Nós acabamos de ouvir um dos capítulos da radionovela Se Liga no Corona, produzida pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Assim como fizeram os vizinhos da mensagem que nós ouvimos, se você for jovem e tiver a oportunidade de ajudar os mais velhos a fazerem, por exemplo, as compras no supermercado ou na farmácia, faça isso. Cada pequena ação já é muito importante. O fechamento de escolas e demais instituições de ensino é uma das medidas essenciais para que o isolamento social seja colocado em prática. No entanto, a manutenção das aulas à distância tem causado uma série de dificuldades para os alunos e professores. Em regiões mais pobres do país, a falta de acesso à internet impede que todos os estudantes tenham acesso aos conteúdos. Já para os docentes, a falta de capacitação para as aulas não presenciais também tem dificultado e muito a rotina em meio à pandemia. O repórter Marcos Barbosa ouviu relatos de professores sobre as principais dificuldades trazidas pelo modelo de ensino à distância. A gente confere a reportagem agora com locução de Douglas Matos.
A pandemia do coronavírus alterou drasticamente a rotina das escolas. Há mais de um mês, instituições de ensino público e privadas suspenderam as aulas. Desde então, atividades escolares continuam acontecendo, mas num ambiente virtual, o que tem gerado uma dinâmica de trabalho que a maioria dos professores não estava familiarizada, ocasionando uma série de desafios para os docentes. A falta de capacitação para o ensino à distância e o aumento da jornada de trabalho são alguns desses desafios, como explica Valdir Teixeira, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Ceará.
Essa jornada, ela se mistura. Nós não conseguimos definir quando estamos trabalhando ou quando estamos resolvendo as nossos interesses pessoais. Também temos essa dificuldade de organizar esses trabalhos, né? Sendo que nós nunca tivemos uma formação direcionada ao ensino à distância. Então, tudo é na base do improviso, da boa vontade, tentando fazer o máximo possível para ajudar os alunos.
Já de acordo com Samantha Forte, coordenadora escolar da Rede Estadual de Ensino do Ceará, a preocupação com a pandemia, aliada às dificuldades no trabalho, tem gerado, inclusive, problemas de saúde para os profissionais da educação.
A gente, infelizmente, está num momento em que as pessoas estão tendo muitos temores. Medo da doença, estão desenvolvendo mais ansiedade, desenvolvendo pânico, medo até mesmo da morte. Então, essa pressão por produtividade nesse período acaba potencializando transtornos psicológicos muitos que já existiam.
Outra dificuldade do ensino à distância é a exclusão digital. Segundo a última pesquisa nacional por amostras de domicílio contínua, em 2018, apenas 69,1% dos municípios nordestinos possuíam acesso à internet, ficando abaixo da média nacional, que é de 79,1%. Esse número é ainda mais baixo na zona rural, onde menos da metade dos domicílios nordestinos está conectada. Em Pernambuco, a situação não é diferente. Em resposta às reclamações de pais e professores, o Sindicato de Trabalhadores em Educação, Sintep, entrou com uma ação no Ministério Público de Pernambuco, buscando resolver o impasse dos estudantes que não têm acesso às aulas via internet. O presidente da entidade, Fernando Melo, avalia que isso pode reforçar desigualdades sociais.
Professores e professoras questionam o fato de que muitos estudantes da rede pública estadual de ensino não terem acesso às ferramentas e nem poderem acessar a internet na perspectiva de visualizar essas aulas remotas. Nós podemos observar que essa política pública de aulas não presenciais, ela tem sido excludente. Ela tem sido excludente ampliando as questões da exclusão social, que gera a exclusão digital, que por sua vez, nesse momento, gera a exclusão das escolas.
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação defende que as atividades não presenciais não sejam consideradas como substituição das aulas. O inquérito já foi instaurado, mas o Ministério Público de Pernambuco ainda não emitiu um posicionamento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcos Barbosa, em Recife, Douglas Matos.
Sem condições adequadas de trabalho para os professores e diante da desigualdade que existe no Brasil, fica realmente muito difícil apostar em ensino à distância aqui no país. E ontem, terça-feira, o Brasil bateu mais um triste recorde no número de mortes por coronavírus. Quem traz as atualizações pra gente sobre a pandemia é a repórter Lu Sudré, direto da redação do Brasil de Fato aqui em São Paulo. Lu, a taxa de letalidade da doença aqui no país também subiu, né?
Isso mesmo, Nara. Os novos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde ontem mostram que o índice de letalidade do coronavírus subiu para 7% aqui no Brasil. Isso porque a cada dia estamos vendo os números de óbitos aumentarem em decorrência da doença. Apenas ontem foram registradas 881 vítimas fatais. Ao todo, são 12.400 mortes desde o início da pandemia. O número de casos confirmados agora é de 177.589. Só nas últimas 24 horas foram 9.258 novos contágios registrados. Dos 881 óbitos incluídos no balanço nesta terça-feira, 206 ocorreram nos últimos 3 dias. Há ainda outras 2.050 mortes em investigação. De acordo com o Ministério da Saúde, há 92.593 pacientes em acompanhamento, que corresponde a 52% dos casos, e outros 72.597 já recuperados, aproximadamente 40%. Como temos falado aqui diariamente, Nara, São Paulo tem concentrado o maior número de casos. São 47.719 infecções e 3.949 mortes no estado. O Rio de Janeiro aparece em segundo na lista de estados com mais casos, com 19.486 pessoas contaminadas e 1.928 mortes. A diferença no número de casos entre o Rio e o Ceará é pequena. No estado nordestino, são 18.412 casos e 1.280 óbitos até o momento. O Pernambuco registra 14.309 pessoas infectadas e 1.157 vítimas fatais. Já o Amazonas acumula 14.168 casos confirmados e 1.098 mortes. E em meio a essa crise tão grave que assola o país, a desaprovação de Bolsonaro disparou. O percentual da população que avalia o governo do presidente como negativo chegou a 43,4%, de acordo com a pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte. O número divulgado ontem representa mais um aumento de 12,4 pontos percentuais desde janeiro, quando o percentual era de 31%. Naquele mês, as avaliações negativas do primeiro ano do mandato de Bolsonaro já representavam o pior resultado desde 2004. Se comparadas aos dados da pesquisa de fevereiro de 2019, em que a porcentagem de ruim ou péssimo chegava a 19%, a diferença sobe para 24,4%, Ou seja, a avaliação negativa de fato subiu bastante. Fico por aqui, Nara. Até amanhã. Lu Sodré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sodré. De São Paulo, vamos agora fazer contato com o nosso correspondente no Chile, o Vitor Farinelli. Por lá, o Ministério da Saúde adiou a entrega do polêmico documento conhecido como Cartão de Imunidade. Oi, Victor, explica pra gente como funciona esse cartão que o governo quer entregar por aí.
Olá, Nara. Olá, ouvintes do Bem Viver. Bom, eu acho que a gente já conversou em programas anteriores a respeito dessa ideia do Ministério da Saúde do Chile, né, de entregar cartões de imunidade, né, ao projeto do governo chileno era baseado em um documento que seria criado e seria entregue às pessoas que são consideradas curadas ou recuperadas de Covid-19, né? E com esse documento elas poderiam não cumprir a quarentena, que não é obrigatória em todo o Chile, apenas em algumas cidades e regiões, mas mesmo as pessoas que estão em algumas dessas cidades ou regiões poderiam não cumprir a quarentena com esse documento, provando que elas estariam recuperadas do Covid-19. Segundo o ministro Jaime Mañalich, o governo decidiu adiar a entrega do documento porque a medida poderia provocar um grave problema de discriminação entre as pessoas que receberiam esse cartão de imunidade. Essa é a alegação do governo, mas vale lembrar também que esse projeto foi muito criticado aqui no Chile e fora dele por outros motivos. A Associação Nacional dos Médicos aqui do Chile e também a Organização Mundial da Saúde alegam que esse cartão ele não teria validade nenhuma, já que não está comprovado que as pessoas curadas de Covid-19 não poderiam voltar a ter a doença, né? Porque o cartão de imunidade era baseado na ideia de que essas pessoas poderiam voltar a ter a sua vida normal, já que não teriam mais o risco de contrair novamente o vírus, o que essas organizações nacionais e internacionais dizem que não é cientificamente comprovado. Esse foi o meu reporte aqui, o Victor Farinelli, de Valparaíso, no Chile.
Muito obrigada, Farinelli, pelas informações direto do Chile. Bom, é muito importante reforçar, como o Victor mencionou, que não há comprovação científica de que uma pessoa que já teve a Covid-19 não pode ser infectada novamente pelo vírus. Apesar de não haver essa evidência, tem gente defendendo que a melhor saída para conter a pandemia do novo coronavírus é deixar que o máximo de pessoas sejam infectadas. Assim, elas desenvolveriam uma suposta imunidade à Covid-19. No entanto, o que os pesquisadores sabem até aqui mostra que uma medida como essa levaria a um cenário de mais mortes. Até meados do mês de março, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cogitavam adotar a medida e cruzar os braços enquanto a população de seus países fosse infectada pelo novo vírus. Agora, os dois representantes já mudaram de opinião, porque entenderam o quão perigosa seria essa alternativa. E entenderam isso com auxílio e atenção à ciência, ao que os pesquisadores e especialistas na área de saúde vêm falando. Mas afinal, de onde é que veio essa ideia que até chefes de Estado já defenderam? Quem nos ajuda a esclarecer essa informação é o médico infectologista e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos conferir.
Gente, isso aí tem a ver com um conceito em epidemiologia que a gente chama de imunidade de rebanho, que é a ideia de que uma doença transmissível passa de uma pessoa para outra, ou às vezes também com vetor, que quando tiver gente disponível, não imune para ser infectado por ela, ela vai continuar crescendo, vai continuar se propagando. E uma forma dela se interromper é quando você atinge uma parte muito importante da população, e se calcula na grande maioria das situações, pelo menos 80% já imunes, ou seja, com isso reduziria muito o número de pessoas que passariam de uma para outra. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente faz uma vacinação. As taxas de cobertura vacinal, sempre se busca atingir cerca de 80% da cobertura vacinal, exatamente para tentar evitar que naquela população-alvo você possa ter surtos. Toda vez que cai para menos de 80%, você volta a ter risco de surtos. É o caso do sarampo, por exemplo. O Brasil fez um grande esforço por décadas de manter taxas de cobertura vacinal, chegamos a 100% de taxa de cobertura vacinal, recebemos certificados de erradicação do sarampo, A partir de 2017 voltou a cair essa cobertura vacinal, para baixo de 80 o Brasil voltou a ter surtos importantes de sarampo. Então, tem muita gente que defende que a gente não tem que fazer distanciamento social, tem que voltar todo mundo se infectar, se contaminar com o coronavírus, para atingir o mais rápido possível a 70, 80%. As pessoas que defendem isso se esquecem de que se infecta tanta gente, você tem até hoje mais ou menos 5% dos infectados vão precisar de leitos de UTI, vão ficar tão graves, que vão precisar de leitos de UTI. Você tem mais ou menos de 2 a 3% que poderão ir a óbito. Então, se a gente fizer um cálculo rápido para o Brasil, dá 4 milhões e 200 mil mortes. Ou seja, quem faz um cálculo como esse está propondo que morra no Brasil 3 vezes mais pessoas do que morrem por ano no Brasil por todas as doenças, todas as causas externas. Ou seja, é um genocídio. Agora tem mais um problema. Não se tem claro ainda se o fato da pessoa se infectar por coronavírus, pelo SARS-CoV-2, causa COVID-19, lhe garante uma imunidade permanente por muitos anos, por exemplo. Não é o que acontece com alguns tipos de coronavírus que levam a resfriados mais simples. A pessoa não mantém a imunidade por toda a vida. Às vezes pode manter a imunidade por 1 ano, 2 anos, a gente não sabe ainda. Agora, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu em Nova York. Nova York, todo mundo viu, tragédia em Nova York. Os Estados Unidos já morreram mais pessoas do que morreu durante a Guerra do Vietnã inteira. Uma situação gravíssima. Nova York tem mais ou menos 1/3 dos casos dos Estados Unidos inteiro. E quando fizeram o levantamento sorológico, ou seja, fizeram a testagem agora em Nova York, depois de passado o período mais crítico, identificaram que o percentual de pessoas infectadas em Nova York variou entre 20 a 25% das pessoas, gente. Lembrando que Nova York tem uma população mais jovem do que a média da população americana. Ou seja, a tragédia em Nova York foi com 20 a 25% da população infectada. Imagino que seria o Brasil com 70 a 80% da população infectada. E todos os estudos mais realistas apontam a possibilidade de uma vacina para o final de 2021. Ou seja, aquilo que nós temos falado várias vezes, a grande probabilidade de a gente ver 2020 e 2021 em períodos de distanciamento, flexibilização do distanciamento. Distanciamento, flexibilização do distanciamento. Sempre com muito rigor, com muito cuidado, para que não aconteça uma explosão ainda maior de mortes no nosso país.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Alexandre Padilha. Nós reforçamos aqui os dois principais conselhos para não cair em desinformação. Acredite na ciência, acompanhe meios de comunicação confiáveis que apuram as informações antes de trazê-las a público. Aqui no Bem Viver pelas Ondas do Rádio, nós trazemos todo dia informação de confiança para vocês. A gente apura tudo antes de colocar no ar. E você pode ter certeza de que tudo que a gente traz aqui no programa tem aval e respaldo de autoridades da saúde, da ciência, de pesquisadores e de estudiosos. E é isso que a gente deve procurar para se informar nesse momento de pandemia.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046, repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
O assunto agora é o auxílio emergencial. Milhões de pessoas estavam na expectativa de que o governo divulgasse ontem o calendário para o pagamento da segunda parcela do benefício, o que não aconteceu. São pessoas que tiveram o cadastro aprovado, que já receberam os primeiros R$600. Muita gente, no entanto, ainda aguarda que a solicitação seja aprovada. São milhares de pessoas que, diante da necessidade de receber a renda, saem de suas casas até agências da Caixa Econômica Federal em busca de informação. Nas últimas semanas, cenas de filas gigantescas para atendimento presencial no banco se tornaram comuns, num momento em que o isolamento social deve ser reforçado e aglomerações precisam ser evitadas a todo custo, gente. De um lado, pessoas que se colocam em risco pela necessidade, do outro, trabalhadores que também são expostos ao risco para dar conta dessa demanda. Esses são alguns dos problemas citados por Sérgio Takemoto, que é o novo presidente da FENAI, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa. Ele bateu um papo comigo nessa semana sobre essa situação e também defendeu que o pagamento do benefício seja realizado por outros bancos como medida para conter as aglomerações. Vamos conferir.
Bom, nós estamos na linha, então, agora aqui no programa Bem Viver com Sérgio Takemoto, que é o novo presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Nosso assunto hoje é o auxílio emergencial. O Sérgio assumiu o cargo de presidente da federação há pouco tempo, um momento muito desafiante, né, Sérgio? Muito obrigada por atender a gente aqui no Bem Viver, viu?
Eu que agradeço, Nara, para nós é um prazer estar aqui falando com vocês. Grande abraço para todos os ouvintes.
Sérgio, a gente recebeu a informação de que os bancários da Caixa estão pedindo apoio aos governadores e defendendo uma descentralização de pagamento do auxílio para o fim das filas em agências. Quer dizer, a quantidade de pessoas procurando as agências da Caixa Econômica Federal por dúvidas por conta do auxílio, porque não conseguiu receber ainda, porque não conseguiu fazer o cadastro, é muito grande. E isso é preocupante, porque a pandemia ela depende do isolamento para ser contida. Então, eu entendo que esse movimento dos bancários da Caixa, ele tem muita relação com uma tentativa de ajudar nesse isolamento social tão necessário. É por aí a intenção de vocês, Sérgio?
Sem dúvida, Nara. Nós estamos negociando com a Caixa desde o início de março. E já era previsto esse volume todo de pessoas que seriam elegíveis a receber esse benefício. Né? O próprio Diese já havia calculado em mais de 40 milhões, achava que teria 40 milhões. A Caixa estava trabalhando com 35 milhões. Né? E o que a gente está vendo é que superou todas as expectativas. E, infelizmente, a Caixa não se preparou para isso. Né? A Caixa nem o governo. E mesmo depois de toda essa multidão correndo nas agências da Caixa, nós não vimos nenhuma ação por parte do governo. Né? Então, o que, que nós resolvemos fazer? O movimento sindical fez várias conversas com movimentos sociais no sentido de estar ajudando, de estar discutindo alternativas para isso. E uma das primeiras alternativas que nós colocamos foi a questão da descentralização do pagamento, porque a gente via que seria impossível, infelizmente, a Caixa não daria conta por causa da estrutura que ela tem para atender 50 milhões de pessoas. Então, nós vimos que alguns estados estavam fazendo iniciativas no sentido de minimizar essa fila, de ajudar a organização da fila. E o Nordeste saiu na frente disso. Bahia, Maranhão. Então, nós propusemos ao consórcio do Nordeste, através do governador Rui Costa, que ele estendesse todas as ações que estavam sendo feitas. Então, por isso que nós pedimos socorro para o consórcio do Nordeste, para que ajudasse nas filas, para proteger a saúde dos empregados da Caixa e também da população. Porque, infelizmente, o governo federal não teve a iniciativa de tomar a coordenação desse trabalho. Né? Se omitiu. Parece que, assim, está pouco se lixando para as condições de saúde da população e dos empregados da Caixa. Por isso que nós tivemos essa iniciativa, fazer essa carta ao consórcio do Nordeste.
Pois é, houve até um anúncio da participação dos Correios no cadastramento do benefício, mas o pagamento mesmo continua centralizado nas caixas econômicas e a população continua indo para as agências, né, Sérgio? Não houve mudança nesse sentido, né?
Infelizmente, assim, somente agora, no começo de maio, o governo falou que talvez o Correio iria entrar, mas não explicou, não detalhou como seria isso. Né? Então, assim, desde o início a gente queria que toda a estrutura entrasse, bancos públicos, bancos privados, né, entrasse nesse pagamento, porque é uma questão social, de sobrevivência do povo. Quando você imagina que mais de quase 100 milhões de pessoas se cadastraram para receber esse benefício, ou seja, quase metade da população brasileira se cadastrou para receber. Então aí você já vê a dimensão da calamidade que é isso, né? Da desigualdade social que é esse país. 50 milhões já receberam. E o próprio presidente da Caixa recentemente reconheceu que era impossível fazer pagamento de 50 milhões de pessoas sem ter fila. E o que, que ele fez? Absolutamente nada. Né? Absolutamente nada, só fica fazendo propaganda merchandising, né? Mas efetivamente nada. Os empregados da Caixa estão se matando, se desdobrando para fazer esse atendimento da melhor forma possível, mas infelizmente a direção da Caixa é omissa e é irresponsável. Só pode ser irresponsável fazer uma coisa dessa.
Mas Sérgio, já que você entrou nesse assunto relativo à saúde dos funcionários e ao estresse que os funcionários das agências têm vivido. É um benefício que, numa situação de pandemia, ele é absolutamente necessário em qualquer nação, porque a economia vai ser prejudicada, é um movimento natural. Cabe ao governo estar preparado para lidar com situações singulares e ímpares. É para isso que um governo serve. Uma situação singular, uma situação ímpar, ele vai lá e está preparado para ajudar a população e guiar a população em meio a uma crise. Então, você comentou aí nas suas duas respostas que está todo mundo trabalhando sob um profundo estresse. O funcionário da Caixa tem se sentido seguro para trabalhar? O estresse está muito grande? Como é que está a saúde psicológica e a saúde física?
Não, uma boa pergunta, Nara, porque assim, realmente os empregados da Caixa estão passando por um momento de estresse extremo. Porque além da questão da fila, de você ver uma multidão batendo na sua porta ali, você precisa e você quer atender, mas sem as condições necessárias, né, sem as proteções. Nós negociamos desde o início toda a proteção individual, equipamento de proteção individual. Mas uma coisa, assim, você ter a proteção individual e você está lá, né, sob uma tensão enorme, tem que atender uma multidão e sem nenhum apoio necessário. Você está trabalhando 10, 12 horas por dia, no mínimo, né, sob essa tensão de você correr o risco de pegar uma doença contagiosa, você não sabe as consequências dessa doença. E fora isso, assim, com essa multidão lá, indo na agência da Caixa para querer receber um direito que ele tem, que é os R$600, que o governo, a princípio, queria dar 200. É bom lembrar isso. Só passou a 600 por causa da pressão dos movimentos sociais, das centrais sindicais e dos partidos de esquerda e oposição. Então, nós temos relatos terríveis. Né? Assim como a gente tem relatos assim, dos clientes agradecendo enormemente pelo atendimento que foi prestado, uma coisa linda, mas também, em contrapartida, nós temos até empregados que foram agredidos, né? Sofreram agressão física. E fora isso, assim, você começa a receber relatos de um monte de empregados que foram contaminados. Né? Então, assim, a gente não tem os números oficiais, porque a Caixa não passa, mas a gente tem relatos das redes sociais, né, falando que essa agência XY foi fechada porque teve um empregado que foi contaminado. E fora isso, assim, infelizmente, nós já temos caso de óbito. A gente já tem, no mínimo, 3 empregados que vieram a falecer. Né? Então, isso daí acaba mexendo com os empregados. Né? Sem saber que um colega, que um empregado que estava na linha de frente trabalhando. Então, assim, o grau de estresse é muito grande. Porque, além disso tudo, que eu te falei, tem ameaça de agressão física, contaminação e todo esse estresse de você atender. E assim, todo dia você receber relato que a pessoa foi lá receber e não tem, e você não pode fazer nada. E você vê o desespero das pessoas, né, porque esses R$600 significa um prato de comida na mesa.
A gente imagina esse grau de estresse dentro das agências, no dia a dia, a pessoa sai da agência e volta para casa, às vezes tem pai idoso, tem filho, a quantidade de pessoas que não tem conseguido acessar o benefício. A tendência dessas pessoas é correr para a agência. E é aí, acho que começa o grande risco tanto do funcionário quanto do usuário do benefício. Como é que a gente pode orientar essas pessoas, Sérgio? Eu sei que vocês, inclusive, pediram que o governo faça uma campanha publicitária de orientação que seja uma campanha efetiva, porque nem esse tipo de orientação a gente tem para a população ainda. Uma orientação oficial do governo, uma campanha oficial, né? Como é que a gente pode orientar essas pessoas, Sérgio?
É verdade, desde o início os empregados da Caixa perceberam que, assim, que muita gente, né, grande, até a maioria, ia na Caixa tirar informações, dúvidas, ou estão querendo saber por que o pedido dele está em análise ou está inconcluso. Né? São essas duas coisas, né, que a gente recebeu notícias de que mais de um mês esperando lá em análise. E essa pessoa, desesperada, mais de um mês, precisando, sem receber nada, ela vai na Caixa, porque é a Caixa que faz o pagamento, teoricamente é lá que ele vai ter a informação. E só agora, no começo do mês, é que a Dataprev fez um sistema onde vai dar a resposta ao que está acontecendo com o pedido da pessoa. Ou seja, demorou muito tempo. E nós, desde o início, né, o movimento sindical, a FENAI, temos pedido que o governo e a Caixa fizessem uma ampla divulgação. Porque a gente sabe, a gente vive num país muito desigual. Né? Não dá para pensar que todo mundo tem acesso à internet, tem acesso a celular, tem 7 milhões e meio, parece, de pessoas que não têm acesso à internet. E com certeza essas pessoas são elegíveis para receber esse benefício. Então, também esse é um dos motivos que a gente pediu a ajuda do consórcio do Nordeste para que ele colocasse a estrutura do Estado a serviço dessa população. Né? Colocasse lá um centro para a pessoa ter atendimento, para poder explicar como é que é, para dar acesso à internet. Tudo isso o governo deveria ter feito, mas não fez. Então, por isso que a gente está solicitando uma ampla campanha de esclarecimento para que as pessoas tivessem acesso, porque a última notícia é que tem mais de 20 milhões de pessoas esperando para receber o pagamento. Ou seja, vai ser mais uma avalanche de pessoas, né, colocando em risco a saúde. E um outro dado importante é que assim, esse governo vive fazendo atrapalhada. Em vez de ajudar, atrapalha. Né? Noticiou que ia fazer o pagamento da segunda parcela no final de abril. Aí suspendeu. Agora não sabe nem quando vai ser liberada a segunda parcela do auxílio. Ou seja, é mais um desencontro, é mais desinformação, é mais pessoas correndo atrás para receber o benefício. Ou seja, por isso que assim, a gente pediu isso, vamos insistir nesse ponto, mas infelizmente esse governo não escuta, não tem diálogo. Então é um governo que parece que tem interesse que as pessoas não recebam esse benefício e também tem interesse, parece que assim, mostrar a ineficiência da Caixa, tentar passar uma imagem de ineficiência da Caixa, porque vai ser fundamental os bancos públicos, a presença do Estado também na saída dessa crise, porque já está se pedindo, uma das coisas fundamentais que a gente vai ter que fazer vai ser um programa permanente de renda mínima, porque principalmente depois dessa crise toda, não vai ser depois de 3 meses, 4 meses, já está volta tudo ao normal, vai ser necessário repensar o papel do Estado. Então, por isso que nós queremos que tenha uma campanha, queremos ajuda de outras fontes, porque precisamos preservar a Caixa, precisamos preservar o serviço público, é fundamental nesse momento.
Enquanto essa campanha não vem, Sérgio, há alguma orientação que a gente possa passar para as pessoas que estão com o app lá, dizendo que está inconcluso, ou que tiveram algum problema, apontou algum erro? A orientação seria buscar por telefone uma ajuda, realmente
assim, acabei não respondendo. Sim, tem o telefone 111, né? O 111 é um telefone da Caixa que está à disposição de todo mundo. E também tem o aplicativo, a Caixa diz que já fez 3 versões, já melhorou, né, já está melhorando, já está mais rápido. Então, assim, a pessoa tem que ir lá tentar ver a atualização. E outra coisa, assim, entrar no site, a DataPrev, que é quem é responsável pelo processamento, é a DataPrev. Então, também entrar, a DataPrev agora colocou um novo site lá, onde está colocando a explicação porque em qual estágio que está a solicitação da pessoa. Porque mesmo que ela for negada, ela pode entrar com um recurso. Né? É importante isso. E nós também, a outra informação que se tem é que mais de 2 milhões e meio de pessoas que têm o direito a receber não foram buscar os R$600. E esse valor, se não for sacado em 90 dias, vai voltar para o governo. Né? E a pessoa não tem. E quem também tem direito e não fez o pedido, pode fazer, porque aí vai receber retroativo. Né? Então, as pessoas acham, não fiz o pedido, tal, não posso mais fazer. Não, pode fazer ainda. Se ela for elegível, ela vai receber retroativo os R$600. Vai receber as 3 parcelas.
Obrigada. Nós conversamos com o Sérgio Takemoto, que é o novo presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa. Enquanto a campanha publicitária do governo não vem, a gente tenta de todas as maneiras auxiliar a população aqui, viu? Obrigada mesmo, viu, Sérgio, pela participação.
Eu que agradeço, Nara, e a gente está à disposição, qualquer coisa, estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Obrigado.
Então, se você tiver alguma dúvida antes de ir até uma agência da Caixa, tenta ligar para o número 111 e acessar os canais pela internet que foram citados na nossa entrevista. São os melhores canais para esse tipo de serviço e ir até a agência da Caixa só vai causar mais aglomerações. Vamos dar uma pausa nas notícias da pandemia para falar sobre outro assunto muito importante para o Brasil. A medida provisória 910, chamada de MP da grilagem por ambientalistas e partidos de oposição lá no Congresso Nacional. O texto chegou a ser discutido ontem em sessão na Câmara dos Deputados, mas teve a votação adiada. A medida provisória altera regras sobre a regularização fundiária de ocupações de terras públicas federais. Com isso, ela prevê a legalização de milhares de imóveis rurais, permitindo que grileiros consigam os títulos de terra sem vistoria prévia, transformando em proprietários aqueles que invadiram terras da União. Uma das consequências denunciadas por ambientalistas e juristas que acompanham a tramitação é de que a validação do texto pode fazer aumentar os conflitos pela terra. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Douglas Matos.
A medida pretende legalizar até 2022 cerca de 600 mil imóveis rurais. A ONG Terra de Direitos chama a atenção para várias consequências negativas da MP, como a perda de patrimônio público e ameaça às populações tradicionais. A entidade promoveu um debate com especialistas para avaliar os impactos da medida. Para a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, o texto da matéria é inconstitucional. Segundo ela, a medida descumpre princípios como promoção da igualdade social e pluralidade dos modos de vida no campo. Duprá acredita que a MP pode transferir cerca de 60 ou 65 milhões de hectares de terras públicas para o uso privado.
Um grupo de pesquisadores chegou à conclusão de que a perda projetada, considerando o valor abaixo de mercado, era da ordem de 32 bilhões de reais. Isso é em 2018. Então, é preciso saber por que que está se abrindo mão de tanto dinheiro, de tanto recurso público, numa época, inclusive, agora mais urgente do que nunca, em que a pandemia do Covid-19 mostra a importância e a necessidade de dinheiro público.
Entre os números apresentados está a análise da prestação de contas do programa Terra Legal, implementado em 2009 para a regularização de áreas públicas na Amazônia Legal. Segundo a promotora Débora Duprá, a aprovação da MP pode gerar impactos em todas as áreas do país. Ela lembra que o Ministério Público Federal chegou a emitir duas notas técnicas apontando irregularidades e problemas de constitucionalidade da MP da grilagem.
Há impactos aqui de toda a ordem. O TCU avaliou impactos ambientais, impactos econômicos, impactos na fragilidade de bancos de dados. Nós estamos, portanto, de um cenário em que é possível, de uma hora para outra, num momento de emergência de saúde, necessidade de recursos, se transferir de maneira absolutamente irresponsável para o uso privado um estoque de 65 milhões, aproximadamente, de terras públicas.
Entre as consequências indiretas destacadas por Brioso estão a retirada de terras das populações tradicionais e o aumento das queimadas como prática usual de cultivo dos grileiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza, Douglas Matos.
A gente continua de olho na tramitação dessa medida provisória que coloca em risco, como a gente ouviu na reportagem, comunidades tradicionais e também a própria Amazônia. Agora eu quero saber, você tem se alimentado bem nesse período? Entre aqueles que têm a oportunidade de praticar o isolamento social e ficar mais tempo em casa, a gente tem dois grupos. Enquanto alguns transformaram a relação com a comida e passaram a cozinhar mais alimentos saudáveis e frescos, outros têm privilegiado os ultraprocessados e pratos prontos. A verdade, segundo especialistas, é que não há uma receita pronta para a gente melhorar a nossa relação com a comida, principalmente se ela tomar como base padrões sociais de peso e aparência. Porém, algumas recomendações podem ajudar a manter uma relação mais saudável com a alimentação. A repórter Catarina Barbosa ouviu especialistas que listaram algumas dicas. Vamos conferir, porque eu também estou muito interessada nesse assunto.
Acordar tarde, pular refeições, pedir comidas por aplicativo. Essas são algumas atitudes que fazem parte da rotina de milhares de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. Mas será que há uma forma de manter uma alimentação equilibrada com as restrições de circulação e mudanças de rotina? Segundo especialistas, reconhecer as emoções que provocam a fome e ficar atento aos sinais do corpo são formas de sabermos por que estamos comendo. A jornalista Natália Mello mora em Belém do Pará e afirma que sempre teve uma relação de compensação com os alimentos, sobretudo os doces. Entretanto, com a pandemia, isso se tornou ainda mais evidente.
Eu acho que eu tô comendo um pouco mais, mas com certeza comendo mais doce. Não sinto culpa. Acho que a gente tem uma relação com a comida de compensação mesmo. E a gente passando muito tempo em casa, por mais que a gente trabalhe de home office, é difícil a gente não querer se compensar de alguma forma de não estar podendo fazer outras coisas que a gente goste. Então, como eu gosto muito de doce, eu acabo fazendo várias sobremesas sempre, toda semana, e acabo comendo mais açúcar que o normal, mas a minha relação com a comida sempre foi assim.
Segundo a especialista em transtornos alimentares e obesidade, Marcela Cotaiti, que também é coordenadora do Ambulatório de Anorexia Nervosa do Hospital de Clínicas de São Paulo, uma rotina alimentar precisa ser baseada em horários e refeições adequadas. Ou seja, pular refeições não é recomendado.
Manter um horário adequado para acordar, para dormir, fazer as grandes refeições, café da manhã, de manhã, almoço no início da tarde e jantar no final do dia, é uma maneira de manter a rotina alimentar organizada. Mas ainda assim, ficar atento a essas três refeições principais é algo que já ajuda a gente a manter um pouquinho dessa nossa organização e rotina alimentar.
O diagnóstico da nutricionista está sendo vivenciado na rotina da social media Adriana Mello, que mora no Rio de Janeiro. Antes da pandemia, ela fazia atividade física tanto na academia quanto pedalar 7 quilômetros até o trabalho. Agora, em home office, essa dinâmica foi alterada e, junto com isso, a alimentação.
Para mim é muito difícil manter uma rotina e a alimentação está nessa rotina. Às vezes eu vou almoçar 4 da tarde porque eu acordei muito cedo e acabei tomando café não tão cedo porque não estava com fome. À noite é o pior horário para mim porque eu fico comendo muita besteira. Às vezes eu deixo de jantar e fico comendo besteira mesmo, salgadinho e refrigerante.
Fica evidente pelos relatos que a rotina de todos foi alterada e isso afeta o nosso corpo e o nosso emocional. A terapeuta ayurvédica Maria Ioná Sacramento explica que essa ciência indiana entende que a comida não alimenta só o corpo, mas também a alma. Ela explica que a ayurvédica significa o conhecimento da vida.
O entendimento da Ayurveda a respeito da comida é que a comida é o remédio. A comida ela tem a capacidade de nutrir o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Portanto, comer para o Ayurveda é comer na busca de se alcançar um equilíbrio das energias psico-biofísicas que permeiam o nosso organismo.
Assim, nesse momento tão distinto, a dica é perceber as emoções e ficar atento aos sinais do corpo, se olhando com gentileza e percebendo que comer não precisa ser uma imposição. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Como disse a reportagem, vamos ser mais gentis com nós mesmos. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Eu encontro você novamente amanhã, quinta-feira, em mais uma edição para a gente se encaminhar para finalizar a nossa semana com muita informação aqui no Bem Viver. Você escuta a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E também, claro, pode nos ouvir no nosso site, o radio.brasildefato.com.br e pelas emissoras parceiras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM, Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Se você gosta de ouvir online, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda. Edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu fico por aqui, mas amanhã nós voltamos, eu e a nossa equipe, para trazer para você muita informação aqui no Bem Viver. Então não vai faltar, porque a gente sempre te espera ansiosamente, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.